Literatura está no ar. Fique agora com Autores e Livros. A apresentação de Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nossa entrevistada de hoje é a escritora, editora, produtora e designer gráfico Marleide Lins, nascida em São Paulo, residente de Teresina, Piauí. Além de conduzir a Avant-Garde Edições e Produções em Teresina, Marleide Lins é autora dos livros intitulados Sem Plano e Sem Piloto, publicado em Brasília em 1985. Oito para Ela, saído em Teresina em 1992. Os Sinos que Dobravam em Silêncio, de 1997. Plexo Solar, de 2010. A Galinha Desamorosa, de 2015. E Lirismo Antropofágico e Outras Iscas Minimalistas, lançado ano passado, em 2016, em parceria com a artista plástica Yolanda Carvalho. Nós vamos agora conversar com a autora. Marleide, de São Paulo para Teresina, Piauí, fale um pouco de sua trajetória como autora, editora, produtora cultural.
Primeiro, obrigada pela oportunidade, professora Margarida, como também a Rádio Senado. A minha família saiu de São Paulo, eu ainda era criança, então passei a parte da infância e adolescência, aliás, a minha formação identitária, cultural, foi em Teresina, né? Depois viajei muito entre Teresina, São Paulo e Brasília. Eu acho que São Paulo, Brasília e Teresina, né, são responsáveis pela minha formação cultural. E comecei a escrever, a partir de uns 14 anos de idade. Eu lia muito desde criança. Tive professores maravilhosos que foram importantes, né, nessa trajetória. Quando eu tinha 17 anos, 18 anos, já participava dos movimentos literários em Teresina, mais ou menos na época chamava-se de geração mimeógrafo, que nós fazíamos uma literatura um pouco engajada com a política da época.
Primeiro livro foi lançado como mimeógrafo?
Foi. O primeiro livro, sim. Chamado Subvivo. Ele nem consta nessa relação. É o Subvivo. Foi um livro mimeógrafo, um pequeno livro, Little Book, né? Que a gente chamava. E eu já tinha, além da temática política, uma preocupação com a estética mais sucinta, mais minimalista, né? Que depois foi se aprofundando bem mais.
Você sempre conciliou atividade criadora e editorial, quer dizer, voltada para outros, que eu acho que é também um enfoque bem diferente, né?
Sim, certamente. Por quê? Eu diria, né? Assim, eu perguntaria, por quê? Porque fazendo, assim, pesquisas, né, relacionadas à participação da mulher na literatura brasileira, né, na historiografia literária, nós percebemos que as mulheres sempre participaram, mas existem lacunas na historiografia literária. Por quê? Porque quem publica são os homens. Então, a partir daí, eu comecei a ter essa preocupação de fazer um registro, não somente da minha literatura, mas da literatura, de literatura e gênero. Trabalhar a literatura, registrar e valorizar a literatura feminina, né, produzida no Brasil e produzida no nosso estado. Quando eu digo nosso estado, e terei agora, porque assim que chegar a Teresina, eu receberei o título de cidadã piauiense. Então, posso dizer realmente do nosso estado, né? Então, eu tive essa preocupação de fazer esse registro. Por causa disso que eu comecei a editar. E depois, algumas pessoas me perguntavam, Marleide, mas por que também só registrar a literatura de gênero, a literatura feminina? Por que não trabalhar outras questões identitárias, né? Como a questão do negro, a questão indígena, né? E outras questões que ficam, né, assim, um pouco sem visibilidade. Vamos dar visibilidade a outras questões? Aí, a partir daí, eu comecei a produzir essa série chamada Identidades e Diversidade Cultural. É uma série que foi bem recebida fora, primeiramente em Portugal, pelo Instituto Terra e Memória de Portugal e o Instituto Politécnico de Tomar. Depois ampliamos nossas parcerias com 5 instituições da África, do Mali, do Senegal, da Guiné-Bissau, da Nigéria, né, da Namíbia. E agora, reforçamos mais ainda a nossa parceria com a Europa, né, através da Associação de Mulheres do Senegal, na Itália, né, e a Associação Villaggio Globale. Tivemos agora lá, durante 3 meses, fazendo uma entrevista em casas de acolhimentos com refugiados e imigrantes, para desenvolver já o 4º livro da série, que é Identidades e Diversidade Cultural, Movimentos Migratórios e Novas Diásporas. Já fomos convidadas para lançar esse livro em agosto, na Conferência Mundial de Humanidades, que acontecerá em agosto, né, na Bélgica.
Muito bem, voltando à sua obra em si, né? Eu gostaria que falasse um pouco sobre o livro, de um título sugestivo, né, que é Para Nós em Brasília, Sem Plano Nem Piloto, que é de 1985. Você morou aqui, o livro se relaciona com Brasília?
Sim, sim. Sem Plano Nem Piloto são também pequenos poemas que eu diria, como diz Alice Ruiz, haikais de desorientais, né? Porque poucos seguiam a métrica do haikai. Mas mesmo sem seguir a métrica, eu tinha preocupação com a sequência imagética, né? De fazer da poesia um pequeno filme, né? Então havia essa preocupação. E eu comecei a trabalhar as imagens que eu percebia de Brasília, né? É um livro bem, bem brasiliense.
A temática do livro é Brasília.
É Brasília. Sem plano, sem piloto. E eu era bem jovem e me sentia também assim, aqui. Eu me sentia sem plano e sem piloto, né?
Na verdade, então, a sua poesia sempre teve uma tendência minimalista.
Sim, sim. Eu já escrevi um longo poema, um mega poema de 3 páginas, mas isso foi uma raridade. Realmente, eu digo que 90% da minha poesia, ela segue uma linha mais minimalista e imagética.
Às vezes como pílulas de sabedoria, né? Uma poesia assim,
obrigada. Isso aí, eu compreendo. Assim, algum silogismo, né? Parece, né? Parece silogismo em alguns casos. Obrigada.
Verdade. Em seu último livro, Lirismo Antropofágico e Outras Iscas Minimalistas, por que caracteriza o seu lirismo de antropofágico?
Eu sempre digo, né, que há um lirismo no encontro das pessoas. E esse livro, além do encontro de uma forma mais abrangente, há um encontro de 2 linguagens artísticas, né? É o poema e a linguagem mais visual e plástica da Yolanda Carvalho. E eu acho que, além do lirismo no encontro das pessoas, há também, né, um câmbio antropofágico, que seria um decifrar e um devorar-se, né? Um devorar mútuo. Tipo assim, eu a devoro, a linguagem dela, e ela me devora, né? Há essa antropofagia. Essa antropofagia, tanto em relação à arte como em relação à vida, né? A gente sempre faz essa troca, né, com as pessoas, né? E a gente absorve um pouco do que a gente, né, recebe da pessoa, e a pessoa recebe também da gente. Há essa antropofagia nas relações, né, nas inter-relações sociais, né, e afetivas também.
Estamos conversando com a poeta e editora de Teresina, Piauí, Marley de Lins.